dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que por enquanto está testando só na Polônia, um serviço de streaming de vídeo por meio do PlayStation chamado PlayStation Plus Video Pass. Ele está dando acesso por enquanto a 15 filmes e 6 seriados também da Sony Pictures, e comentaram, né, que vão adicionar mais conteúdos aí trimestralmente. Ela confirmou esse teste do streaming de vídeo por meio do PlayStation, depois de ter vazado, né, que ela tinha começado a fazer esse teste na Polônia, mas não falou nada, né, sobre o preço também, expansão internacional desse beta. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Justiça agora entrou na briga lá com as empresas de tecnologia pela falta de carregador na caixa dos telefones. Na verdade, essa iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor, por meio lá da Secretaria do Ministério da Justiça, eles querem convencer, né? Ou por meio de uma multa, talvez, a Apple e a Samsung a voltarem a colocar o carregador na caixa dos telefones. A Senacom falou que se não tiver acordo com as empresas, quer colocar uma multa aí de até 10 milhões de reais pela falta do carregador, e só a Samsung se manifestou, né? Conversou sobre, na verdade, falou sobre isso com o Tecnoblog. Quando ela foi consultada pelos nossos amigos do Tecnoblog, ela falou, na verdade, que não tinha recebido ainda a notificação dessa nova notificação da Senacom, e agora esperar, né, pra ver aí como é que vai ficar essa queda de braço. Bom, e ainda sobre o Brasil, a empresa HMD Globo lançou por aqui agora os fones novos da Nokia, que são o Nokia Power Earbuds Lite. Eles são à prova d'água, têm 5 horas de bateria, e o carregamento na caixinha dá mais 30 horas lá de autonomia, e é R$400 aqui o preço anunciado no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Magic Leap, que prometeu, né, que até o final desse ano lança o segundo headset imersivo deles. Ela comentou que o Magic Leap 2 é menor que a primeira versão e é 20% mais leve também, e vai ter um foco aí, né, mais corporativo, empresarial, profissional, né, não foco geral aí pra tentar vender pra todo mundo. Ela falou que até o finalzinho desse ano vai lançar o Magic Leap 2 em quantidades limitadas e depois expande a disponibilidade a partir do ano que vem. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter finalmente liberou a possibilidade do pessoal postar, tanto no Android quanto no iOS, imagens maiores lá, com até 4K de definição, ou resolução, né, tamanho lá das imagens de 4K. Na prática, isso quer dizer que ele dobrou a resolução possível aí do pessoal conseguir postar as fotos a partir do aplicativo, tanto do Android quanto do iOS, e dá pra escolher, né, habilitar isso aí só no Wi-Fi ou também com os dados da operadora. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Instagram confirmou que a partir de agora vai começar a veicular anúncios no Instagram Reels, que é a cópia deles lá do TikTok. Por enquanto, os anúncios estão aparecendo só para usuários no Brasil, na Austrália, na Alemanha e na Índia, e aparece lá em meio a cada reel com até 30 segundos de duração. Bom, e ainda sobre as novidades do Facebook, está pintando no beta do WhatsApp para Android a possibilidade de reproduzir um áudio com duas vezes a reprodução na velocidade normal para acabar mais rápido o sofrimento quando cometerem um áudio contra você. Na verdade, tem 3 opções, né, de você ser incomodado na velocidade normal, com 1.5 vezes a velocidade normal ou 2 vezes a velocidade de reprodução, e agora torcer, né, para chegar rápido aí oficialmente para todo mundo. Bom, e por último, hoje sobre o Facebook, ele falou que vai começar a dar mais jeito, né, do pessoal informar o sistema se uma publicação que tá recebendo lá no feed de notícias é útil ou se não, né, se não acrescentou muito lá o dia da pessoa. Então eles vão começar a liberar para mais pessoas uma ferramenta que deixa o usuário informar pro sistema do Facebook se um determinado post valeu ou não o tempo lá do usuário. É com base nisso, né, que eles vão organizar lá o feed, sabendo que vai colocar mais para cima ou mais para baixo. Eles vão começar a mostrar umas enquetes também, né, para algumas publicações, perguntando se um post ou se ele foi muito inspirador, pouco inspirador ou nada inspirador também. E eles vão começar a colocar um botão de X também, né, do canto superior direito lá de cada publicação para a pessoa escolher, né, tocar lá ou apertar também, se não quiser ver muitas coisas daquele tipo, daquele ponto em diante. Bom, e por último, hoje sobre plataformas sociais, o Microsoft Teams finalmente vai levar para o macOS a possibilidade de compartilhar não só a tela do usuário, mas o som também, né, o som lá do sistema dele. Além disso, a Microsoft também confirmou que vai começar a usar o sistema lá de notificação nativo do macOS e não lá o do Teams, né, que é bem ruizinho por sinal. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento do telefone Moto G20, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui de hoje no Loop Matinal. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startups referência aqui no Brasil, e toda semana eles escolhem um tema relevante para quem trabalha com empreendedorismo, também com tecnologia e com inovação, e trazem líderes aí, pessoal de startups, para falar sobre esse assunto. Então já rolou, por exemplo, o papo de marketing de conteúdo com Paulo Silveira da Alura, com Guga Mafra também. Aí teve também sobre fintechs, né, com Tito Guzmão da Warren, sobre vida de desenvolvedor, né, com Lucas Monteiro, e Venture Capital com a Muripinho. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira, então é hoje, né, que tá saindo episódio novo aí quentinho pra você poder escutar. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? O jornalista Nils Arensmaier, do site Technique News, publicou o que ele falou que são fotos especificações também do telefone Moto G20 da Motorola, e é o seguinte. Ele falou que o telefone vai ter uma tela de 6 polegadas e meia, tem 4 GB de RAM, tem 64 GB de espaço, bateria de 5.000 mAh, processador Unisoc T700 e 4 câmeras na parte de trás com até 48 megapixels. Nas fotos dá pra ver também, né, que ele vai manter o botão dedicado ao Google Assistente e é bem parecido lá com o Moto G10, só que em outras cores. Ainda não tem uma previsão de preço da data de lançamento aí do Moto G20, mas pela quantidade de informações, né, pelas fotos também promocionais que vazaram, deve estar perto aí o anúncio oficial por parte da Motorola. Bom, e ainda sobre o mundo Android, a Samsung lançou o beta dela para começar a transformar aparelhos Galaxy antigos em sensores aí de casa conectada. O que ela fez foi atualizar o aplicativo SmartThings com 2 sensores, um de áudio e outro de luminosidade. Então, na parte do áudio, a ideia é deixar o telefone escutando lá o ambiente, né, na casa do usuário, por exemplo, e mandar uma notificação, né? Se alguém tocar campainha, se quebrar uma janela, a criança chorar, por exemplo, ou latir o cachorro lá, a pessoa consegue escutar a gravação do que está acontecendo. Aí, em relação à luminosidade, né, a ideia da Samsung é fazer o telefone controlar automaticamente lá a luminosidade do ambiente, saber se está claro ou se está escuro e compensar isso com a luz lá do lugar. E a Samsung comentou, né, que está otimizando a coisa toda para não gastar muita bateria fazendo isso tudo. Aí ela explicou também que isso vai funcionar para aparelhos Galaxy a partir de 2018 das linhas S, linha Note e linha Z. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela já avisou os desenvolvedores que a partir de segunda-feira só vai aprovar updates na App Store e aplicativos novos também se tiverem conformidade lá com o aumento da privacidade que vai pintar no iOS nesse update, né, que deve pintar entre segunda e terça-feira. Então ela já avisou os desenvolvedores, né, que a partir dessa segunda-feira só vai conseguir aprovar ou os updates, né, ou aplicativos novos também se foram compilados lá com as ferramentas mais recentes da Apple. E caso você queira saber mais sobre isso, né, do aumento da privacidade também, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre a App Store, deixa eu comentar aqui. De acordo com o Financial Times, a partir dessa segunda-feira também, a Apple vai começar a veicular os formatos novos lá de publicidade na loja dela e não só na busca, né? Resultado lá como existia anteriormente. Não faz muito tempo, até comentei por aqui, né? Ela estava testando um formato novo de publicidade na App Store, na parte de cima da lista que ela tem lá, né? De aplicativos recomendados. E caso você queira saber mais sobre isso, né? Para ver como anunciar seu aplicativo, por exemplo, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando com as notícias sobre a Apple, falar de AirTags agora. A Anatel já homologou aqui o rastreador da Apple no Brasil e já pintaram também os primeiros as primeiras impressões aí por parte de alguns veículos. Então, de um modo geral, o que o pessoal achou é que a experiência dele é bem bacana, mas ele é bem frágil, né? Risca com bastante facilidade. E para ver especificamente, por exemplo, o que o Marcus Brownlee achou, aí Justin também, o pessoal do The Verge, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, pintou no comecinho do dia ontem na Bloomberg uma matéria do Mark Gurman, que a gente pode esperar e que ele já sabe que vai pintar tanto no iOS 15 quanto no iPad também, né? No iPad OS 15. Ele falou que vai dar para configurar o comportamento das notificações, dependendo lá do contexto do usuário. Então, se ele estiver dirigindo, por exemplo, né, ou no trabalho, está dormindo, por exemplo, ele pode configurar para acontecer coisas diferentes, como acontece já aí com aquele modo não perturbe. Ele comentou também que, finalmente, né, vai dar para colocar widgets lá na tela principal do iPad e não só na central de widgets. E, enquanto isso, no iPhone, ele comentou também que a tela bloqueada vai receber um redesenho, mas não deu detalhes aí sobre o que pode acontecer. Aí, ele também comentou que vai pintar no iOS uma parte exclusiva lá de fácil acesso, né, para você saber de dado de privacidade, que é aplicativo está coletando cada coisa, consultando cada coisa também, mas de novo, né, não falou muito detalhe sobre isso, só comentou o que vai acontecer. Aí, por fim, ele comentou também que finalmente a Apple vai dar um pouco mais de carinho pro iMessage, deixar ele um pouco mais parelho, especialmente com o WhatsApp e até com recursos aí mais próximos também de uma rede social. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, ou um serviço, ou uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!